Está no ar o Jornal do Senado.
Após encontro com governadores, Congresso deve priorizar projetos para melhorar finanças dos estados.
Segue para sanção MP que aumenta limite de empréstimos do BNDES e que estimula investimentos no Norte e Nordeste.
Comissão aprova projeto que destina 30% das multas de trânsito para o Sistema Único de Saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após a reunião com os governadores, o Congresso já começa a se mobilizar para definir uma pauta de projetos que priorizem as demandas dos estados.
Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, devem se reunir já nesta quinta-feira para definir as propostas que podem ser incluídas nas votações das duas casas. Ouça os detalhes com a repórter Paula Groba.
Logo após os discursos dos governadores, o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, já anunciou medidas imediatas no parlamento.
Nós estamos designando 2 senadores e 2 deputados federais para que, em contato com os governadores, possam sistematizar esta produtiva reunião. Nós estamos designando um grupo de trabalho no Senado para acompanhar o encaminhamento e a tramitação desses assuntos federativos.
Durante o encontro, os governadores fizeram várias reivindicações, como as compensações aos estados por perdas de arrecadação, mais investimentos da União nas áreas de segurança e saúde, com repasses de pagamentos atrasados e mudanças na Lei Candir. Segundo o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, que se reuniu com o ministro da Fazenda Joaquim Levy nesta quarta-feira, o ministro se comprometeu a rever a criação de 2 fundos, um de compensação e outro de desenvolvimento regional para os estados.
Ele está estudando esses fundos e o compromisso que ele assumiu conosco, até o final de maio, início de junho, ele vai apresentar uma proposta.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Roraima, lembrou que o Congresso já aprovou propostas importantes que beneficiam os estados, como a reindexação das dívidas. Ele também defende uma forma de compensação aos estados com a participação do governo nas negociações.
Essa partilha do governo federal está muito desigual. O governo federal concentra 70%, 75% e distribui apenas 20% e poucos para os estados e municípios. Acho que precisaria de uma parcela maior. Não tem como você aprovar um pacto federativo sem a participação do governo federal.
O Senado aprovou a medida provisória que aumenta em 50 bilhões de reais o limite que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pode emprestar com incentivos da União.
Com isso, o limite de investimento do banco salta para 452 bilhões de reais. A proposta aprovada também prevê que, a partir de agora, 30% dos investimentos do BNDES sejam destinados para empresas do Norte e Nordeste.
A medida provisória segue para a sanção presidencial e ainda estabelece que, a cada 2 meses, o BNDES divulgue demonstrativo com informações de empresas beneficiadas e os custos dos empréstimos.
Para a senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, a divulgação dessas informações vai dar mais transparência às ações do banco e pode impedir o favorecimento de empresas ligadas a representantes do governo.
O exemplo disso foi o financiamento à empresa de Aico Batista, então JBS, que são grandes empresas que acabaram tendo aportes gigantescos de recursos do BNDES e que a gente sabe muito pouco quais foram esses projetos, o que levou o BNDES escolher esses campeões para fazer investimento e qual o resultado social disso.
Os senadores estão discutindo agora a medida provisória que cria novas regras para a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial e trata também do seguro-defeso.
Comissões.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que reduz a cobrança de ICMS para pessoas e empresas que investirem na geração da própria energia.
Hoje, quem devolve energia excedente para o sistema elétrico pode acabar pagando imposto, mesmo sobre a parte referente ao próprio consumo. Repórter Bruno Lourenço.
A microgeração de energia ganha cada vez mais espaço no mundo. Seja por origem solar, eólica ou biomassa, o empresário ou consumidor residencial produz energia para uso próprio e devolve o excedente para o sistema elétrico. O procedimento favorece a desconcentração da produção e estimula as chamadas formas alternativas. Mas o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, diz que uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária pode ferir de morte essa modalidade no país. É que o Confas autorizou a cobrança de ICMS sobre o consumo cheio, inclusive o excedente que foi devolvido ao sistema e que fica de crédito para os momentos de falta de luz solar ou de ventos. Raup apresentou um projeto de lei para autorizar o imposto apenas sobre a parcela vendida pela concessionária descontada da energia enviada à rede. O relator da proposta, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, recomendou a aprovação na Comissão de Infraestrutura.
O pequeno produtor de energia elétrica enquadrado nesse sistema não realiza a venda de energia, utilizando a distribuidora apenas como armazenador de energia. Contudo, o entendimento do Confas, que autorizou a cobrança de ICMS para a parcela de energia injetada na rede da distribuidora, onerou de tal forma que inviabilizou a instalação de novos empreendimentos.
O projeto de lei segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos e depois para o plenário do Senado.
Já a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou o projeto que proíbe o atendimento prioritário por hospitais e clínicas médicas de pacientes particulares em detrimento dos que têm plano de saúde.
A preferência só poderá existir em casos emergenciais ou em atendimentos às gestantes, lactantes, crianças de até 5 anos e pessoas com mais de 60 anos de idade. A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que destina para o Sistema Único de Saúde 30% do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito.
Durante a discussão da proposta, os senadores lembraram que o número elevado de acidentes de trânsito sobrecarrega o Sistema Público de Saúde, o que justifica a aprovação da matéria, na opinião da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Grande parte das internações ocorre em unidades hospitalares do SUS ou hospitais conveniados. Há que considerar que a atenção ao acidentado no trânsito, em grande parte dos casos, envolve procedimento de alta complexidade e, portanto, apresenta elevado custo. Nada mais justo, portanto, que reverter parte da receita arrecadada com multas de trânsito para os cofres do SUS.
No início deste mês, se comemorou o Dia da Abolição da Escravatura e o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, cobrou um amplo debate sobre a violência, que, segundo os números apresentados por ele, faz vítimas, sobretudo entre a população negra.
Para o senador, a Lei Áurea não veio acompanhada de um conjunto de reformas necessárias para a emancipação do povo brasileiro, restando uma herança de racismo e crimes que envergonha o país.
Das 56 mil pessoas que são assassinadas todos os anos no país, 53% das vítimas são jovens. Desses jovens mortos, 77% são negros, mais do que 3/4, e 93% são do sexo masculino. Por essa razão, os homicídios de jovens representam uma questão nacional de saúde pública.
A senadora Simone Tebet, do PMDB, comemorou a decisão das empresas Fibria e Eldorado, as duas maiores fábricas de celulose do mundo, de dobrar a produção de celulose branqueada do eucalipto em Mato Grosso do Sul.
Num momento de pessimismo na economia do país, com aumento da inflação e expectativa de retração de 0,8% do PIB nacional em 2015, Simone Tebet lembrou que as empresas têm capacidade de alavancar esse índice em 0,15%.
A senadora lembrou ainda que 90% da produção das duas fábricas é destinada ao mercado externo e o investimento pode melhorar o desempenho da balança comercial brasileira.
Quando o IBGE acaba de apresentar a maior taxa de desemprego nos últimos 2 anos, de 7,9%, nesse primeiro trimestre, eu tenho a dizer que cada uma dessas fábricas, no pico da sua construção, estará gerando 10 mil empregos diretos, portanto, 20 mil novas oportunidades de trabalho para todo o Brasil, porque Mato Grosso do Sul não tem esse percentual para ser absorvido. É o Nordeste que vai ser empregado junto com o Norte, com o Centro-Oeste, lá no nosso estado de Mato Grosso do Sul.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Jefferson Dal Moro, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.